seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Estamos hoje oficialmente abrindo o mês de maio. Nosso seminário de verão se estendeu até o dia 2 para que a gente pudesse receber o Joshua. Quem esteve aqui no seminário de verão? Não, seminário de cura, perdão. Quem esteve aqui no seminário de cura? Glória a Deus. Fomos ricamente abençoados aqui, provamos de unções muito diferenciadas. É uma programação que, felizmente ou infelizmente, você não vai ter o mesmo impacto se você acompanhar por vídeo, pelo YouTube, porque realmente o ambiente fez muita diferença nesses dias. Mas ainda assim, se você não assistiu, eu acho que vale a pena você passar o olho lá para ver o que Deus fez nesse lugar e promoveu nesse lugar. Talvez você se escandalize com algumas coisas, porque de acordo com o chamado, Deus se moveu em cada um de uma forma completamente diferente. A gente teve aqui a unção do evangelismo, do evangelista, que é uma unção espetacular. O Davi Feijó, e eu creio que também na vida do pastor Alex, de uma maneira, essa unção evangelista, ela é um pouco espetacular mesmo, porque você precisa lembrar que a unção do evangelista é para alcançar o perdido. Então precisa ser espetacular. Porque muitas vezes algumas pessoas falam assim: ah, eu ia trazer um convidado hoje na igreja, mas eu fiquei com receio porque as coisas que ele faz são muito estranhas, né? Querido, deixa eu te dizer, as pessoas no mundo estão procurando cartomantes, as pessoas no mundo estão procurando búzios, as pessoas no mundo estão buscando o extraordinário, amém? Então não fica com essa preocupação não, que o Espírito Santo tem controle de todas as coisas. E quando Deus está envolvido, aquilo que para você talvez seja uma atenção especial, seja exatamente o que essa pessoa precisa ver. Porque Paulo fala sobre não ser persuasivo somente pelas palavras, mas pela demonstração de poder. Não ter como convencimento palavras persuasivas, mas a demonstração do poder. O poder de Deus precisa ser demonstrado, amém? Então cuidado para você não criar restrições e colocar o Espírito numa caixa. Mas nós vimos também a unção profética atuando no dom de cura. Foi formidável o que aconteceu aqui com o Matheus Aguilar, a maneira como ele descrevia o que a pessoa estava vivendo. Foi um momento também muito especial. Tivemos a unção pastoral conduzindo também. Então provamos que 5 unções bem específicas. E eu creio de verdade que nós alcançamos muitas curas instantâneas aqui e vamos ainda usufruir de curas progressivas. Nós temos muitos relatórios realmente milagrosos. Uma pessoa que veio até aqui a nós, ela estava com câncer e fez o exame essa semana. A gente pediu para ela trazer para a gente, o médico não conseguiu encontrar. Então, assim, nós temos vivido, nódulos desapareceram aqui na frente de todo mundo, muita coisa aconteceu e talvez alguém veio e o nódulo não desapareceu instantaneamente. Querido, guarda a sua fé, mantenha a sua cura, não deixa ela se perder, amém? Porque existem mesmo curas progressivas e curas instantâneas. Mas o importante é que quando Deus começou a agir, a palavra diz que ele não volta, a palavra dele não volta sem que se cumpra aquilo que foi declarado pela boca dele. Então, nós estamos ainda sobre uma movimentação de cura, e isso não vai sair da igreja, amém? Nós vamos viver cura sim, querido, porque é a vontade de Deus e a igreja é dele, então a gente não tem o que fazer a não ser obedecer, amém? Jesus conquistou isso para nós e nós não vamos perder. Mas agora vamos entrar no mês da família. E o mês de maio é um mês, tradicionalmente, um mês da família. Existe o Dia da Família, o Dia Internacional da Família, que é nesse mês. É um mês que antigamente era mais conhecido pelo mês das noivas também. É o mês do Dia das Mães, é o mês do Imersas. Então tem família para tudo quanto é lado nessa igreja aqui, amém? Então é um mês que a gente vai tratar de família. E hoje é um culto chamado culto de fundamentos. Eu estou localizando você, amém? A gente veio de cura, agora a gente vai para a família e eu vou falar hoje sobre perdão. Ó, que deu coisa. E eu quero fazer o link para você. Por que que é tão importante falar sobre perdão junto com cura? Porque, querido, mágoa não permite que você ande em saúde divina. Amém? Se você... Obrigado, Glaucio, por concordar comigo. Teu apoio está sendo importante. Estou sentindo que a galera ainda está entrando na sintonia. Mas por que que é tão importante a gente tratar sobre alguns cuidados para que o nosso coração não esteja doente? Porque um coração enfermo, um coração doente, um coração que permitiu mágoa, raiz de amargura, dificilmente, para eu não dar o veredito final, que é quase impossível, mas dificilmente ele vai manter cura e ele vai manter uma família saudável. Então hoje é um culto que a gente vai fazer um link aqui hoje entre o que nós recebemos de cura, de saúde divina, e a saúde da nossa família. Para os dois casos, a gente precisa estar livre de raiz de amargura. E raiz de amargura é algo que só pessoas más têm? Não. Pelo contrário. Às vezes, alguém que faz muita coisa ruim ou muita coisa errada, ela tem mais facilidade de perdoar, porque ela erra tanto que está tudo certo. E às vezes, quem é correto demais, quem é justo demais, tem mais dificuldade de perdoar. Então, a gente não vai ponderar caráter aqui, a gente vai falar de princípios. Só que, além disso, você vai ter dois cultos para entender tudo, porque eu não vou conseguir falar tudo no primeiro tempo, aqui pela manhã. Então, eu vou fazer uma abertura para a Marcela concluir a noite. Olha que coisa, a gente está igual série da Netflix, você não pode mudar de canal. Senão, você vai perder alguma coisa. Eu coloquei a incumbência sobre mim de tratar sobre uma parte do perdão, uma parte de se livrar da raiz da amargura, que é guardar o coração, guardar a família, guardar a sua vida. Eu vou falar hoje, como eu nunca falei, do diabo. Eu vou dar tempo para ele hoje, porque a gente vai mostrar para vocês alguns ardis dele. E aí você pode pensar, mas eu vim na igreja para falar do diabo. Querido, a gente tem que falar dele vez por outra. Ele é um inimigo derrotado, mas ele ainda é astuto. Ele é mais velho do que eu e você. Ele está mais tempo nesse negócio do que a gente. Então ele tem algumas armadilhas. E a gente precisa saber identificar essas armadilhas. Porque muitas vezes você está orando por cura e não está curado. Você está orando pela sua família e ela não está restaurada. E você não sabe por quê. E a gente hoje vai achar, se tiver alguma raiz aí, a gente vai arrancá-la hoje, amém? Porque a partir do momento que essa raiz é extraída, você está livre para fluir em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Nós vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós temos o Senhor. Nós temos a sua palavra que nos instrui. Nós temos o teu Espírito Santo que nos auxilia. E nós temos a tua unção que despedaça todo jugo. Estamos completamente equipados para viver e comer o melhor dessa terra. Eu creio em nome de Jesus que se temos Jesus, temos aquilo que Ele veio nos trazer, que é vida e vida em abundância. E eu creio na autoridade do nome de Jesus. Graça, favor e virtude para que a gente inicie esse mês de maio com um propósito e que ao término desse mês nós tenhamos muitos testemunhos de famílias restauradas. Família é a base da igreja, Pai. Família é o fundamento principal da igreja. O Senhor nos chamou para viver em família. Nos ensina nessa manhã e nesses dias que se seguem a guardar, restaurar, restituir e revelar a tua vontade para a nossa família na autoridade do nome de Jesus. Amém? Você está pronto? Eu estou aqui controlado porque hoje eu tenho que ensinar. Aí eu tenho que ficar assim, quietinho. Amém? Me ajuda aí. Não me deixa sozinho, não. Eu quero falar com você. Abre lá comigo em Hebreus 12. Eu quero falar sobre você como é importante a gente andar apto a receber aquilo que Jesus já conquistou para nós. Nós precisamos andar, querido, desembaraçado. Diga comigo, eu tenho que andar desembaraçado. Fala com vontade, eu tenho que andar desembaraçado. Eu não sei se você quando era criança, se brincavam assim com você. Eu fazia isso com frequência, faziam comigo também. A gente estudava em sala de aula com carteiras, então a gente não via os nossos pés. E sempre tinha um coleguinha da sala que deixava uma borracha cair no chão e ia lá e amarrava o seu sapato, o cadastro de um no outro. Quem é dessa época aqui? Só eu? Não. Então tá bom. E a gente amarrava o cadastro do sapato sem ele perceber um com o outro. E quando tocava o sinal, ia para a merenda, ele estabacava no chão porque ele estava embaraçado, porque ele estava com o cadastro amarrado. E as pessoas já sabiam e a gente achava graça daquilo. Hoje acho que dá até cadeia, bullying, sei lá o que é, né? Mas na minha época tinha isso. O que significava isso? Era alguém embaraçado. Então quando tocava a carreira, quando tocava o sinal, ele não podia seguir a carreira dele, porque ele estava embaraçado, embolado em alguma coisa. Sabe, queridos, a mágoa, ela é esse embaraço da sua vida. Você vai estar distraído, ela vai entrar, você não vai perceber e você vai achar que está apto. Mas quando tocar o sinal e a bênção de Deus estiver pronta para chegar na sua cara, você vai tentar correr e vai estar embaraçado. Então a gente vai se programar para andar desembaraçado, para poder receber tudo aquilo que Deus tem dado de palavra nessa igreja, de promessa nessa igreja. Tem muitas promessas para a tua vida. Nós estamos num ano de multiplicação. Tem coisa pipocando para tudo quanto é lado. E agora imagina, né, aqueles camelos cheios de ouro, de pedra preciosa, como era para a rainha de Sabá trazendo para Salomão, né? Porque ela primeiro traz os camelos para depois avaliar Salomão. Eu não estou dizendo que Deus faria isso com você, mas a ideia é essa, a ilustração. Coisas estão batendo a sua porta para você ser abençoado e você vai perder isso porque está embaraçado com a vida de alguém. Não vai não, querido. William Shakespeare, isso não é bíblico, é William Shakespeare que falou uma vez que a mágoa é um veneno que você toma para o outro morrer. Mas o outro não morre não, querido. Quem morre é você, amém? Então a gente não vai andar nisso, porque antes do William Shakespeare a palavra já nos avisava há muito tempo que a gente tinha que andar desembaraçado. Então Hebreus 12, 1 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, diga comigo, peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. A gente não vai falar do pecado hoje, embora qualquer coisa que saia do alvo de Deus é pecado, mas eu quero falar sobre esses pesos. São coisas que entram na nossa vida e a gente não percebe. Peso pode ser mágoa, peso pode ser embaraço, peso pode ser tempo demais dedicado a algo que o Senhor não mandou fazer, peso pode ser ativismo, peso pode ser muita coisa que sai da vontade de Deus, parece lícito, mas não é. Peso pode ser a sua justiça. Porque, querido, você foi chamado para ser justo. É importante ser justo. Você foi justificado por Deus, amém? Justificado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas há uma diferença entre ser justo e ser generoso. O justo é aquele que paga na medida correta. É quando você vai num salão de cabeleireiro, quando você pega um veículo e tem um preço para pagar. Então você cortou o cabelo, custava 50 reais, você deu 50 reais, você foi justo e está tudo bem. Mas vai que você quer abençoar essa pessoa, você gostou demais do cabelo, você percebeu que aquela pessoa fez mais do que devia, ou simplesmente você quer imitar Deus. E aí você dá mais 20. Esses 20 não é justiça, porque o preço era 50. Esses 20 é ser generoso, é ir além daquilo que é justo. Então, Deus não foi justo somente com você. Porque se fosse por justiça pagar o preço devido, a gente não estava aqui. Porque a gente pecou, a gente desobedeceu, e o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Por que Deus nos deu vida e vida em abundância? Porque Ele não foi só justo conosco, Ele foi generoso. Amém? Então, peso é quando a gente, às vezes, quer ser justo demais. E deixa eu te dizer, nem a sua razão, nem a sua justiça garantem muita coisa para você. É a justiça de Deus que nos garante muita coisa. É a razão de Deus, a palavra de Deus é que nos garante. Porque razão e justiça para você pagar bem com bem, mal com mal, não faltaria. A gente tem motivo de sobra para devolver o mal com o mal. Mas o que acontece para a gente devolver o mal com o mal? Eu gosto de falar da transportadora, né? Eu fui muitos anos empresário e comprava em muitos lugares e usava transportadora. E tem transportadora que não entrega em determinados lugares. E tem transportadoras que saem de determinados lugares. Deixa eu dizer uma coisa, para você pagar o mal com o mal, você vai ter que contratar uma transportadora que venha lá de baixo. Porque lá em cima não tem mal. Amém, querido? Então, aquele adesivo que fala assim, eu só quero para você em dobro o que você me deseja, se a pessoa que deseja o mal, tu vai ter que mudar de transportadora. Porque a palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, e quem não há mudança ou sombra de variação. Então, lá em cima não tem mal para entregar. Tu vai ter que contratar o cara debaixo do teu pé, né? Porque lá no inferno também ele não tá, não. Ele tá aqui no mundo. Amém? Então, cuidado com a transportadora que você contrata. Porque pagar o mal com o mal significa se aliar, se associar à transportadora errada. E não é isso. Isso vai fazer com que a gente saia daquilo que Deus tem para nossa vida. Amém? Eu tô crendo que você tá sério, que você tá ruminando. Mas amém. Então, ele diz pra gente andar desembaraçado. Aí no versículo 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é andar em paz com todos? Tem como andar em paz com todos? Tem não, querido. Paz natural não tem. Porque para você agradar a Deus, você vai desagradar os homens. Amém? Se você andar com paz, você nunca vai conseguir andar em paz com todos. Paz natural. Paz, ausência de problema, ausência de guerra. Isso você não vai conseguir. Porque para você agradar o seu amigo, pode ser que você desagrade a sua mulher. Para você agradar a sua mulher, pode ser que você desagrade a sua mãe. Porque você não vai conseguir agradar a todo mundo. Jesus não conseguiu. Mas o que a paz que ele está falando aqui não é essa paz natural. Ele está falando de paz interior. Você em paz, você sabe que fez o que era certo. Você sabe que seguiu a palavra, você sabe que não quebrou o princípio. Ainda que a pessoa esteja aborrecida com você, você está em paz. Porque você sabe que você não pagou mal com mal. Amém? Então essa paz a gente deve perseguir. E aí diz, atentando, vai lá comigo, Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente, diga, tem que botar empenho, tem que ter esforço. Não é simples, não é fácil. Mas tem o Espírito Santo para te ajudar. Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Diga comigo, separando. Então tem algo que te separa da graça que Jesus conseguiu para você. Tem uma graça disponível, mas tem algo que pode fazer com que você se separe dela. E aí ele está dizendo que não seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ele está falando aqui de uma raiz, não está falando da semente, não está falando do fruto, está falando da raiz. É algo interno, é algo que cresce para dentro, cresce invisível, ninguém está vendo. Mas enquanto está em raiz, ninguém está vendo. Mas aí ele completa ali, brotando, saiu. Agora já não está mais interno. Então eu preciso fazer o quê? Não permitir a raiz. Porque a raiz pode ser que quando brote já esteja grande. Eu não posso permitir a raiz. E como que eu evito uma raiz? Não deixando a semente cair na terra. Tá certo? Então vai vir o motivo da mágoa. Mas eu preciso rebater ela rápido. Porque como o irmão Reagan diz, o passarinho pode passar e fazer cocô na sua cabeça, e você não tem controle sobre isso. Mas um ninho, você tem controle. Ele vai passar e fazer o cocô na sua cabeça, você vai ver, vai limpar e acabou. Ele não vai voltar. Agora a raiz, ele tem que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Pegar galho, construir o galho. Você tem que deixar. Você tem que meditar sobre aquilo. Você tem que considerar aquilo. Então, eu posso evitar que caia a semente, mas eu também tenho que evitar que, se a semente caiu, eu tenho que extrair logo. Eu não posso deixar ela na terra. Eu tenho que evitar essa raiz de amargura. E querido, qual é o lugar mais fácil da gente se ofender? Qual o lugar mais fácil da gente ser magoado? Qual o lugar mais fácil que alguém pode machucar a gente? O lugar das pessoas que a gente ama. Porque quem a gente não ama, mesmo que faça mal, é indiferente. Mas quem a gente ama, quando machuca, quando faz algo, magoa muito. Vira raiz, porque é como um ferimento físico, né? Alguém que está longe me der um soco, não vai doer. Mas se o soco for perto, pode me magoar aqui. Pode bater. E vai ficar machucado, vai ficar dolorido um tempo. Naquele lugar ninguém pode encostar. Mas eu não posso deixar isso virar raiz. Por quê? Por causa do outro? Não, por minha causa. Porque essa raiz, quando brotar, ela me separa daquilo que Deus tem de bom para mim. Então, é diligência, é tomando conta o tempo todo. Pensa num ser humano que está te falando que não esquece nada. Eu não esqueço as frases que você me disse. Eu lembro de frases do meu pai de 4 anos de idade, 5 anos de idade. Eu não esqueço, porque perdoar não é perder memória. Eu não fiquei desmemoriado. E eu lembro, a minha mulher fala, discutir com você é muito chato, porque você lembra o dia, a hora, a data, como o sol estava. E é isso mesmo, eu lembro. Eu sou muito visual, eu não sei endereço de você chegar na sua casa, não sei quem é casado com quem na igreja, uma perturbação. Conheço todo mundo, mas não sei quem é primo, não sei quem é parente, mas a minha mente guarda frases. Eu lembro de frases, eu lembro de como a pessoa estava, eu lembro de gabinete, onde estava sentado, onde estava a esposa, eu lembro. Eu não estou falando de perder a memória, eu estou dizendo de não considerar para que isso vá para o coração. Então não pode virar raiz de amargura, porque a raiz de amargura vai me separar do quê? Da graça, do favor imerecido. Lembra que a graça é imerecido? Então não entra nessa história com Deus de querer justificar que tem que ter merecimento. Porque se tu jogar na cara de Deus o que fizeram para você, pode ser que voltasse. A palavra diz que ele não lança nada em rosto. Quando você pega sabedoria, ele não te devolve, ele não lança. Deus não vai se igualar a você, amém? Mas a sua consciência pode. A sua consciência pode lembrar de você. Mas e o dia que você fez isso? E onde você estava quando isso aconteceu? E o que você fez para essa pessoa te devolver isso? Então, a gente precisa guardar o coração para que raiz de amargura não possa se entranhar lá. E é simples? Não. Não é simples. Mas deixa eu te contar uma boa notícia. O Espírito Santo te ajuda justamente na tua fraqueza. É aonde você é fraco que ele te faz forte. Que não depende de você. De você depende o quê? A decisão. A decisão é sua. Porque perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Perdão, amor, alegria. O mundo vê isso como sentimento. A gente vê como decisão. Eu decido perdoar. Tô com raiva, vontade de matar. Mas eu decido perdoar. Por quê? Porque eu não sou burro. E eu vou cuidar de mim. Porque Paulo é bem claro com Timóteo: cuida de ti. E as aeromoças ajudam Paulo. Primeiro respira você, depois dá para o outro. Porque se você não estiver saudável, querido, você não ajuda ninguém. Não, mas é o meu chamado. Não, querido, se você não estiver de pé, se você não estiver livre, desembaraçado, você não vai ajudar ninguém. E aí ele está falando de uma palavra chamada amargura. Vem de amargo. Vem de algo que a gente não engole bem. E como que a gente sabe que alguém está amargo? Ela fala constantemente da injustiça que sofreu. Constantemente, ela não tem outro assunto. Ela sempre está falando do quanto ela foi injustiçada. Ela sempre está levantando a falha daquela pessoa que ela considerou que feriu ela. Ela sempre está considerando que as coisas não são bem como todo mundo diz. Ela mexe no humor e, deixa eu dizer, a amargura contamina. A amargura contamina. Bota um gilozinho no feijão que você vai entender. A amargura contamina, querido. Então, a gente precisa cuidar da gente e de quem está à nossa volta. Muitas vezes, não entendemos por que o nosso filho está desviado. Não entendemos por que o nosso filho foi para as drogas. Não entendemos por que nossos filhos entraram por outro caminho de sexualidade. Não entendemos por que nossos filhos estão revoltados com a igreja. Por quê? Porque, às vezes, a gente, amargurado, soltou coisa. Quando você fala mal do seu marido ou da sua esposa para o seu filho, você está contaminando ele com a sua amargura. Quando você fala da sua sogra, do sogro, do cunhado, você está contaminando. E pastor, o senhor nunca fez isso? Claro que fiz. Fiz. Mas estou aprendendo junto com você que não posso fazer. Amém? Cada vez que eu estudo para ensinar para você, eu sofro. Amém? Tem uma família enorme, querido. Tem que pegar a lista toda e esticando. Então vou ter que perdoar esse, perdoar esse, perdoar esse. Amém? Mas a gente precisa o quê? Usar a inteligência. Eu não estou falando aqui para você ser, ó, vou andar flutuando. Não, querido, é ser inteligente. O prejuízo vai ser seu. A amargura é prejuízo para você. E aí você se torna uma pessoa indesejável. Uma pessoa que muda o ambiente para pior. Quem não conhece alguém que você... Se está bem, não quer estar junto para não estragar seu dia. Se está mal, não quer estar junto para não afundar de vez. Porque essa pessoa está amargurada. Você sabe que ela vai sugar energia. Que ela vai te levar para baixo. Então, a gente precisa arrancar enquanto é raiz. Porque brotando, ainda dá para arrancar. Mas se crescer, fica mais difícil. Amém? Então tá bom. Você está sério, eu também estou. Efésios 6 vai dizer a você, não precisa abrir não. Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Essa força não vem de nós. Revesti-vos com toda a armadura de Deus. Para quê? Para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E agora a gente vai falar um pouquinho do sujeito, amém? Porque o que, que são essas ciladas? Essa palavra é metodela que se escreve. E ela diz, ela vem de meta e odos, de método. Essa palavra meta, ela é com, e a palavra odos é estrada. Então é com uma estrada, é um caminho ou abordagem. Só que quando ela vai para essa parte metodeia, esse método, caminho, abordagem, ele toma uma designação meio errada. Então é um método, a gente não pode esquecer os métodos de Satanás. Ele tem métodos. Agora, qual a vantagem que a gente tem? Eu sou criativo, você é criativo, Deus é criativo. Ele não é. Ele não é, querido. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Lembra que Deus criou todas as coisas, ele criou o homem à imagem e semelhança deles. Satanás era um anjo, não recebeu essa criatividade. Então ele vai fazer as mesmas coisas. Ele é astuto, mas ele vai fazer as mesmas coisas. Então não dá para a gente ignorar os métodos dele, porque são os mesmos. A vida inteira, até o final, ele vai fazer as mesmas coisas. E a gente tem que começar a conhecer a unha dele. A gente tem que saber quando ele entrou na história. E como é que é isso? A gente vai estudar alguns métodos. Porque Pedro, 1 Pedro 5, diz para a gente ser sóbrio e vigilante. Sóbrio é alguém que não perde a lucidez. Por isso que crente não bebe, por isso que crente não tem outro vício. Por quê? Porque a gente não pode perder a lucidez. Crente é igual piloto de avião. Não pode facilitar uma hora. Porque pensa que um piloto de avião bebeu. Está com 1000 vidas na mão dele lá dentro do avião. Aí bebeu. Aí perdeu o reflexo. Uma distração, morre 1000. Depois que você aceitou Jesus, tu virou piloto de avião, querido. Tem gente à tua volta que se você cair, cai junto. Crente é sóbrio. Crente não fica aluado. No máximo, com o poder do Espírito Santo, ele te norteia um pouquinho. Mas ele não fica aluado. Amém? Então a gente é sóbrio. E o quê? Vigilante. A gente fica assim. Você não vai ficar neurótico, não, mas você vai ficar esperto. Diabo tem cheiro, diabo tem unha, diabo tem voz, diabo repete coisas, diabo influencia, ele sopra coisas iguais, a gente tem que estar vigilante, a gente não vai cair não, amém? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre ele. Diga glória a Deus para me dar uma força. Eu não gosto de falar dele não, gente. Eu gosto de falar de Jesus, amém? Mas a palavra diz que a gente tem que ser sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda como? Ao derredor. A última vez que eu preguei isso, entrou um pitbull na igreja. Anda ao derredor. Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Era o que ele estava fazendo com aquele pitbull mesmo, querido. Porque ele programou uma desgraça para aquele dia. Esse pitbull podia ter matado uma criança, podia ter feito tanta coisa aqui dentro. Não foi plano de Deus aquele pitbull entrar aqui, mas quando ele entrou aqui, o ambiente acalmou ele. Porque não é normal, tá lá no YouTube. A gente tirou da administração, mas o verbo bom pegou. Né? Tá lá, ele entra aqui completamente pacífico. Mas o diabo, ele anda ao derredor procurando o quê? Uma brecha. E o que é essa brecha? A maioria das vezes essa brecha é uma quebra de princípio, uma desonra, uma mágoa, algum lugar que você abriu. E é bom quando você pede ajuda ao Espírito para saber onde está essa brecha, porque às vezes você fica gastando energia com Deus, dizendo: Deus, o que foi que eu fiz? E está lá na Bíblia que você deve perdoar o irmão. Mas o que foi que eu fiz? Está lá na Bíblia que você deve perdoar o irmão. E você não está sabendo qual é a brecha. Desonra é brecha. Falta de perdão é brecha. Quebra de princípio é brecha. Associação errada é brecha. Julgue desigual é brecha. Nós aprendemos as brechas aqui nessa igreja. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a mágoa. Então, eu quero observar primeiro com você quem é esse nosso adversário. E lá em... a gente vai ver que essa palavra diabolos, na realidade é mais que um nome, é um ofício. Essa palavra diabolos, ela vem... é a junção da palavra dia e balo. A palavra dia significa através, no sentido de transpassar. E a palavra bala significa jogar, como quem joga uma bola ou atira uma pedra. É a palavra usada lá em João 13, quando diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, e essa palavra posto é balo, é lançado, arremessado. Então, Rick Renner, ele ajuda bem a gente sobre isso. Rick Renner é um autor que estuda o grego e ele desmembra as palavras, e a gente às vezes usa ele aqui por isso. Ele diz que é o seguinte: essa palavra, ela descreve a junção do dia e balo, que forma a palavra diabolo, que escreve alguém que repetidamente acerta algo de novo e de novo, até que o objeto, de tão desgastado e vencido, que pode ser perfurado ou penetrado. É daqui que vem água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Amém? Porque é um arremesso constante. O que o diabo faz? Ele arremessa. Ele arremessa os dardos, ele arremessa os dardos inflamados, ele arremessa a sugestão. De qualquer maneira, constantemente, até que aquele lugar tão frequentemente batido, magoado, permita que entre. Então, a função dele é te dar sugestão. A função dele é lançar em você ideias daquilo que você tem que fazer ou aceitar. E qual é a nossa função? Rebater. Porque a Bíblia não diz para a gente partir para cima dele. A Bíblia diz para a gente resistir. É fincar o pé no evangelho e resistir. Está batendo, mas eu aguento. Está batendo, mas eu aguento. E como você dessa igreja já sabe, se não está aguentando, é porque está malhando pouco. Está pouco, está fraco espiritualmente. Eu já vivi várias fases dessa. Fraco espiritualmente. Não estou exercitando meus músculos espirituais, então qualquer coisa dói. Aquele crente que vive magoado, por quê? Porque é fraco espiritualmente. Ou porque é criança, ou é porque é bebê, e aí é lícito, né? Que uma criança não seja... que não sofra, que não bata nele. Mas muitas vezes nós estamos velhos, maduros espiritualmente, mas estamos fracos. Não exercitamos no perdão, não exercitamos no cuidado, não exercitamos na palavra, não exercitamos na oração. E aí o que acontece? Qualquer um machuca. Para, Josias, que eu vou ficar com vergonha. Eu estou falando de boa, estou falando para mim também, amém? Mas é aquela pessoa que o cara do estacionamento não separou a melhor vaga, está machucado. A cantina não separou o salgado, está machucado. O diácono não me cumprimentou, estou machucado. O pastor não estava com a cara boa hoje. Fazer o quê? Está machucado. Pastor, tem dia mal, querido. E tem dia que o mal não é com você, mas tem coisa acontecendo. Amém? Pastor, quando vem aqui para frente receber oração, é liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Por quê? Um vem contar que está grávido, o outro vem contar que está com câncer. É aqui na frente, quando você está olhando, que você quer o seu cumprimento, a gente está ouvindo todo tipo de notícia. Chorei com um que está com câncer, fiquei alegre com o outro que descobriu que está grávido, fiquei feliz com a promoção de um, fiquei triste porque o outro foi demitido, tudo aqui, ao vivo. A gente liga e desliga, liga e desliga. Aí eu não dei um bom dia para você sorrindo. Ô, querido Jesus, pelo amor de Deus, vai malhar, vai treinar, vai tomar whey protein espiritual, vai, em nome de Jesus. Porque é assim que acontece na vida. Chega em casa mal do trabalho, brigou com o patrão, o homem não gosta de falar, a mulher pergunta, tá tudo bem? Tudo. Tudo é porque não tá bem. Aí quer saber o porquê, o homem não gosta de falar. E por que você tá com essa cara? Não é com você, criatura. Eu tô chateado com o meu patrão, não gosto de falar sobre isso. Aí a mulher quer saber, por que você tá sempre com essa cara? Mal-humorado, pronto, estraga tudo. Diga comigo, a vida não é só sobre mim. Fala de novo pra você acreditar, a vida não é sobre mim. Pronto, não é sobre você. O mundo não gira em volta do seu umbigo. O mundo não gira por sua causa. O mundo gira porque Deus está no trono. Amém? É sobre Ele. Não é sobre mim, não é sobre você, querido. A gente é uma peça num tabuleiro. E às vezes a gente está sofrendo muito porque fulano está com a cara feia por minha causa. Fulano está feliz por minha causa. Fulano prosperou por minha causa. Fulano... Não, querido. Não é sobre você, amém? A vida é sobre muitas pessoas e todas giram em torno de Deus. Amém? Continua me amando aí, até o final. Então, vamos observar como ele age? Diga como? Como ele age? Ele é o mesmo desde o início. Ele vai agir através de sugestões. Convencer pessoas a serem ou irem contra a palavra de Deus. É o que ele faz. Como que ele faz isso? Ele fez assim no céu... quando ele provocou o conflito e levou um terço dos anjos. Ele fez assim no Jardim do Éden, quando ele quebrou a relação de Deus com o homem. Ele fez assim entre os homens, quando ele quebrou a relação entre Caim e Abel e não parou nunca mais. Amém? Então ele sempre vai estar promovendo o quê? Desunião. Por isso que Deus abomina aquele que traz confusão. Ele não gosta de um monte de pecado, mas esse que traz confusão, esse que traz separação, ele abomina. Só que, querido, trazer separação não precisa ser alguém que diz para você. Não precisa. A pessoa não vai dizer assim, melhor você se separar. Não, ela não vai dizer isso. Ela pode fazer coisas do tipo assim. Seu marido chegou. É o suficiente. Como que você aguenta isso? Quem nunca teve uma amiga que perguntou como que você aguenta isso? Sabe o que Jesus faz com essas amigas? Arreda Satanás. Arreda. Qualquer pessoa que disser para você ter pena de você mesmo, é para você usar o exemplo de Jesus. Arreda Satanás. Porque a Bíblia não fala sobre você ter pena de você. Amém? Se é algo grave, uma pessoa que sofre um abuso, uma pessoa que sofre violência, a gente ajuda, arranca ela de lá. Agora, tem de piedade de ti? Satanás falando. E ele fala de muitas vozes. Eu quero trazer algumas para você ficar ligado. Amém? Hoje eu estou lançando a candidatura dele para ele ir para o fogo mais rápido. Uma Gênesis 4, 5. Abre lá comigo, por favor. Ele é um lançador de dardos inflamados. Amém? E como que ele consegue lançar o dardo? Ele tem que achar um espaço. E qual, como ele consegue esse espaço? De algumas maneiras que eu vou te dizer. Gênesis 4, 5 diz que Caim e Abel levaram uma oferta, mas Deus se agradou da de Abel. A de Abel seguia os princípios de Deus. Um lado porque era carne, gordura, o outro lado porque era a prioridade, a primícia. E ele não se agradou de Caim. Dá oferta. Deus não faz acepção de pessoa, amém? Deus não desagradou de Caim. Deus desagradou da oferta, diga, da atitude, do comportamento. Porque Deus, assim como nós devemos ser, ama o pecador, mas abomina o pecado. Nós amamos as pessoas, mas abominamos o pecado. Deus não desagradou de Caim. Desagradou da oferta. E a palavra diz que Caim irou-se, pois, sobremaneira. Sabe o que significa sobremaneira? Que todo mundo se ira, mas ele foi além da medida. Porque irar, todo mundo se ira. A gente controla, cada um reage de um jeito, mas todo mundo. Mas ele foi sobremaneira. Esse sobremaneira é o passo para o precipício. É quando você vai além da medida, você dá energia demais para aquilo, você valoriza demais aquilo, você considera demais aquilo. E fica dizendo, está vendo o que ele fez comigo, está vendo o que ele fez comigo, sobremaneira. Ele foi nessa condição. E o que aconteceu? Decaiu-lhe o semblante. Quando ele decaiu o semblante, Satanás olhou e falou, pronto, está pronto para o meu dardo. Agora eu consigo. Por isso que a gente da fé ri sem vontade. É rir sem vontade, querido, porque você viver de cabeça riada, sofrendo, murmurando, só serve para Satanás saber que você está um alvo fácil. Quanto mais você fala da pessoa, quanto mais você reclama, quanto mais você mexe naquela ferida, mais ele vê o alvo fácil. Satanás percebeu o alvo fácil nele e deu para ele a instrução para que ele matasse o irmão. Então a gente precisa entender que essa janela, quem abre é a gente. O diabo, ele vai estar ao seu derredor, mas se você não der a janela, ele não tem como lançar o dardo. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro, querido. Ele morre de medo de você. Ele sabe que não pode te tocar. Ele sabe que não pode te matar. Ele quer muito. Diga graças a Deus. Se ele não quer te matar, é porque você está servindo a ele ainda, amém? Agora, ele quer te matar, mas ele não pode. Então ele vai lançar dardos, para quê? Para você cavar sua sepultura, dardos inflamados. Mas você vai fazer o quê? Vai fechar isso. Não vai fazer como Caim, que vai sobremaneira se irar, que vai sobremaneira colocar para fora aquilo que está sentindo. Não, nem decair o semblante, você vai ficar de pé e vai entender que aquela pessoa está fazendo algo contra você, muitas vezes não, nem é ela. Ela só está sendo carteiro. Às vezes você gasta tanta energia com a pessoa que esquece quem está por trás dela. E aí o sujeito fica feliz do outro lado. Fala, os dois caíram. Não, quem obedeceu e quem sofreu. Não, querido. A gente precisa saber que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Eu sei que ele vai usar o temperamento, eu sei que ele vai usar a personalidade, eu sei que ele vai usar as palavras, mas não é ele que quer acabar com você. Amém? Então a gente precisa saber separar. E deixa eu te dizer, tem alguém mais capaz de tocar na ferida mais profunda que você tem do que o seu cônjuge? Ninguém, gente. Ninguém tem habilidade. Conhece você por dentro e por fora. Conhece você a intimidade. Conhece suas fraquezas. Conhece como você acorda, sabe o seu bafo. Conhece tudo. Quem tem mais habilidade de ferir você no profundo? Essa pessoa. Porque ela vê a sua fraqueza, convive com a sua fraqueza, ela está ali com você, e no dia que você está mais vulnerável, ela toca na fraqueza. Por quê? Porque ela é má? Não, porque ela tem acesso. Por isso que Jesus manda amar o próximo, porque o distante é moleza. É o próximo que tem que amar. Entendeu? Amar quem está longe, gente, tu, você pode amar. Né? Você pode amar o Roberto Carlos, está lá longe. Agora vai amar o que está com você todo dia. Casa com ele, vai todo dia passar uma roupa azul. Aí tu vai saber. Depois edita isso aí. Mas assim, é fácil amar de longe. Agora amar de perto. Fácil para você, chegou na igreja agora, senta aí atrás, me vê aqui, eu pregando. Olha que homem iluminado. Vai viver todo dia com a criatura. Pergunta a minha secretária, quem trabalha comigo, quem come um quilo de sal comigo. Não, querido, tem dia bom, tem dia mal. Então, acontece. Quanto mais próxima, mais próximo da lua, mais buraco você vai ver. De longe ela é linda, brilha, ó que sucesso. Mas de perto você vai ver as falhas. Então a gente precisa entender que precisa se guardar disso. Mas para a gente não entrar em família cristã aqui, eu quero seguir com você. Um outro acesso rápido de Satanás é quando você está sobrecarregado, cansado. Querido, é o dia que você está vulnerável, cansado, doente, fraco, exausto, atarefado, assoberbado, magoado. É o acesso dele. Você lembra, a gente não vai ler, mas lá em Êxodo, quando o povo queria se consagrar a Deus, o que que o faraó fez? Eles tinham que fazer tijolo, mas agora, além do tijolo, eles tinham que pegar a palha para fazer o tijolo. Para quê? Para não ter tempo para Deus. Porque quando você tem tempo para Deus, quando você ora, sabe o que que acontece? Além do reino espiritual, o seu cérebro recebe irrigação. Segundo algumas pesquisas recentes, 40% a mais de irrigação para sua parte frontal. Você vai ver tudo com mais clareza, vai ter mais ideia, vai ser mais criativo. É o que acontece quando ora. A ciência está comprovando isso. Quando você se dedica à oração, tem mais sangue na parte frontal do cérebro, além do que está acontecendo espiritualmente. Então você tem mais capacidade e resolução. O que ele vai fazer? Ocupar você e a mim. Você acha que pastor também não cai em cilada de catar palha? Às vezes é palha o tempo todo e a gente não tem tempo de fazer o que tem que fazer. Porque eu não fui chamado para servir de mim para você. Eu fui chamado para ser bandeja, eu tenho que servir Jesus para você. Porque se você servir de calxande, pode ser que você tenha uma indigestão. Eu tenho que ser a bandeja. Eu tenho que buscar e trazer, buscar e trazer. E às vezes a ovelha não entende isso. A ovelha acha que eu tenho que estar à disposição o tempo todo. Mas se eu tiver à disposição o tempo todo do ser humano, eu não recebo de Deus, eu não vou ter o que te dar. Então, ocupar você, fazer com que você esteja muito atarefado, cansado, sobrecarregado, é um lugar para ele achar uma lançar um dardo. Fadigado, estressado, ansioso, são lugares onde os dardos acertam. A gente tem que estar atento. A gente precisa saber que ele age dessa maneira. Amém? Você está aprendendo? Eu estou me esforçando para ensinar. Fica comigo aí. Então, lá em Êxodo 5, ele vai falar sobre esse fato, você estuda em casa. Amém? Quando você está fadigado, esgotado. Abre lá em Mateus 4 comigo. Mateus 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para o Espírito? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Foi o Espírito que levou. O diabo não tinha entrado nessa história ainda não. Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, fragilizou. Aí o diabo aparece. Porque é na hora que você está frágil em alguma área que ele vai aparecer. Para quê? Para te oferecer uma vantagem em lugar do princípio da palavra. Às vezes é a bênção, né? Adoro quando chega no meu gabinete e fala: pastor, uma bênção. Comprei um carro. Como foi? O irmãozinho estava com um carro parcelado, passou para mim sem cobrar nada, eu só vou assumir as parcelas. Falei, mas ele passou para você por quê? Estava boa a parcela? Porque às vezes a bênção é só a parcela que eu não estou aguentando pagar e eu vou dar para outro. Aí você assume a parcela que ele não estava conseguindo pagar, não paga também, surge o nome dele e encrenca na igreja. Então, isso não é bênção, isso é oportunidade na fraqueza. Amém? Não sei porque eu estou falando isso não, mas vai te evitar de cair numa cilada. Amém? Nome não se empresta, cartão de crédito não se empresta, parcelamento em nome dos outros tem que tomar muito cuidado, porque você vai poder fazer naquele dia, mas se você não puder fazer lá na frente, você vai sujar o nome do amiguinho. Então isso não é oportunidade, isso é brecha. Tem cara de oportunidade, tem jeito de oportunidade, mas é brecha. Porque no primeiro mês que você não puder pagar, você suja o nome do amigo, que também não estava conseguindo pagar e fica bravo com você. Então a gente é inteligente. A gente não lida com o nome dos outros, a gente não é fiador, a gente não empresta cartão, a gente não assina em lugar de ninguém. Por quê? Porque o irmãozinho pode cair e vai levar você junto. Adoro quando a igreja corre, fica alegre assim, feliz. Mas diga comigo, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Então, quando você está ocioso daquilo que Deus mandou você fazer. 2 Samuel 11 fala que Davi estava à toa quando devia estar em guerra. E foi tentado pela outra mulher. Então, um grande lugar para o Satanás te atingir é quando você sabe o que tem que fazer, sabe como fazer e não está fazendo. O lugar da desobediência. E agora vai doer um pouco mais. Amém? Porque é o lugar onde você já devia estar. E você tem um monte de justificativa para não estar lá. Quer saber? Eu também tenho. Mas quer saber onde justificativa leva? Ao inferno. Justificativa não tem na Bíblia que você não precisa fazer. Se Deus disse para fazer e você sabe o que tem que fazer, faça. Por quê? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você queria um versículo agora, né? Vou te dar não, porque tu vai esquecer. Pensa no seguinte, querido. Como que eu posso estar guardado fora do lugar marcado? Marcou com seu filho no shopping, ó. 4 horas aqui em frente ao McDonald's. Você está lá 4 horas, ele não está. Você abandonou ele? Não, ele saiu do lugar combinado. Ele escolheu não estar guardado. Então é a mesma coisa, Deus já disse o que você tem que fazer, Deus já disse como tem que fazer, Deus já ungiu você para fazer, e você está patetando com justificativa. Me ama com patetando, mas é verdade. Minha mulher não está aqui, você fica à mercê, né? Mas querido, estou poupando gabinete, tá bom? Estou poupando gabinete, sabe o que tem que fazer, sabe que foi ungido para fazer. E a Bíblia diz que ungiu para, toda unção tem um propósito. Não estou fazendo. Está à mercê de Satanás. Ele pode tocar em você. Você deu legalidade. Então faça o que você tem que fazer. Faça aquilo que você foi ungido para fazer. Mas nada. Faz. Por quê? Porque quem mandou é que garante. Não é problema seu. Não foi você que resolveu. Se foi Deus que falou, Ele vai garantir. E se ficar apertado no meio do caminho? A gente afunda igual Paulo o barco, mas a gente sobrevive. E quem estiver perto, a gente leva junto. Amém, querido? Sai desse lugar de eu deveria estar fazendo isso, mas não estou. Esse é um lugar onde Satanás tem acesso. E ele não muda, ele continua a mesma pessoa, ele continua fazendo as mesmas coisas. Aí a gente vai para o gabinete, gasta 1 hora de gabinete para você me dizer que você não está obedecendo. Só que você diz isso no final. Tu me conta 1 hora de miséria, 1 hora do que o diabo está fazendo. Aí lá no final eu pergunto assim, mas e aquilo que você tinha que fazer? Ah, pastor, não deu para fazer não, por causa disso, por causa daquilo. Agora acho que eu vou perguntar no início, está fazendo? Não. Pode a secretária perguntar? Vai dar um questionário. Está fazendo o que Deus mandou? Não, então volta depois. Porque é perda de tempo, querido. Deus tem um lugar para você, você foi criado com um propósito, você foi ungido para um propósito. Lá é o lugar de segurança, é o centro da vontade de Deus. Justificativa não vai resolver você, amém? Para a gente começar a encerrar, se a gente desconsidera a presença, aí, lê com calma 1 Samuel 13, a gente vai ver a primeira vez que Saul desconsiderou a presença. Ele ganhou. E aí a gente vai aprender uma coisa. Saul foi ungido para ser rei. Certo? Saul ganhou a bicicleta. Deu as primeiras pedaladas. Nesse momento aqui, ele parou de pedalar. Caiu? Não, querido. As pedaladas do passado vão levar você mais alguns metros à frente. Mas chegar lá na frente, vai começar a balançar. Se você não continua pedalando, vai cair. Então, Saul foi ungido, Saul ganhou a bicicleta, Saul pedalou, mas chegou aqui nesse guia, ele desconsiderou a presença de Deus. Mandou trazer a arca, e por motivo lícito, não era ilícito, o povo agitou, ele como rei foi resolver o povo. Às vezes a ovelha faz isso com o pastor, a gente precisa, Deus falou, reserva. Aí liga a ovelha, mas não vai cuidar de mim? Aí você vai e se embanando e vai. Muita necessidade, muita demanda, vai. Só que aí você para de pedalar, para de estar na fonte, para de beber da fonte. Vai fazer o quê? Vai andar mais alguns metros, querido. Não vai cair de primeira, não. Você não vai cair hoje, quando você parar. Mas lá na frente, a bicicleta começa a balançar. Ou você pedala de novo, ou você cai. Então, é importante a gente entender que a gente não pode desconsiderar a presença de Deus ou deixar ela só pro guia do socorro. Deus é SOS. Não, Deus não é só para o socorro. Deus é para abastecimento. Você não carrega o seu celular só quando quer falar. Você carrega à noite para usar o dia inteiro, não é assim? É a mesma coisa. Esse estar desabastecido é um lugar onde Satanás acessa. E aí mágoa vem. Aí chega feio. Porque você está desabastecido, qualquer coisa te machuca. Qualquer coisa te fere. Na realidade, desabastecido, você fica só uma razão para largar tudo. Você está só esperando um motivo para chutar o balde. Porque tu já está na tampa, né? Que a gente fala, estou na tampa. Aí quando Satanás ouve isso, ele fala, agora é fácil. Eu sei de um irmãozinho que pisa como ninguém, justamente nessa unha encravada. Deus promove conexão, mas Satanás também às vezes. Porque tem aquele dia que tudo que você não precisa é de alguém falando aquela frase que aquele irmãozinho fala. Ele sabe exatamente qual é o temperamento dele que associado ao teu vai dar problema. Mas se você estiver forte, se você estiver ligado com ele, com a bateria carregada, querido, você desmerece. Para ser sincero, em alguns casos eu ando rindo. Porque eu já sei. Quando a pessoa vem, eu falo assim, já sei de onde está vindo isso. Tá bom, Satanás. Tá tudo certo. Pode mandar que eu aguento. Porque a gente já sabe. Eu conheço a fraqueza que a pessoa tem que me atinge. Temperamento diferente. Deus sabe e o diabo sabe. Então fica carregado, irmão. Continua pedalando, amém? Vou falar igual Nemo. Continua a pedalar. Para não, tá bom? Segue adiante. E a última coisa para que ele vai acessar é se a gente desconsiderar a palavra. E aí ele é mestre. Aí é quando ele começou lá no Éden a dizer: é certo que não morrereis. Que isso? Ele começa a fazer você negociar a palavra. Ele começa a dizer para você que não precisa ser assim. Não é bem assim. O que que tem? Todo mundo faz. Os priminhos, né? Os diabinhos, tudo primo. Os demônios primo. O que que tem? Nada a ver. Todo mundo faz. E você é crente demais, né? Não, querido. Tudo primo. Porque se você está dizendo o que que tem, você já sabe o que que tem. Sabe quando a mulher veste a roupa errada e vai lá pro marido só para infernizar? Fala assim, tá bom. Ela sabe que não tá bom. Sabe, ela já sabia, porque ela não pergunta todo dia, mas ela sabe que não tá bom. Aí ela vai lá e pergunta, tá bom essa roupa? E você não sabe o que que faz, porque você tá vendo que não tá boa, mas pode ser uma cilada. Maridos, não responda. Eu engordei, você não sabe. Não sabe, não é problema seu, manda orar, amém? Porque ela sabe que engordou e ela tá te botando numa cilada. Entendeu? Volta pra cá. Mas esse cuidado com essas coisas, você já sabe o que não tem que fazer. E aí negociou com a palavra. Negociou com a palavra, complica, querido. Não considerar a palavra, complica. Deus mandou levar a arca no lombo do levita. O mundo levou em carro de boi. Mas isso é no mundo, você não é do mundo. Levou no melhor carro de boi, boi novo, carroça nova, tropeçou, caiu, morreu o rapaz lá. Cheio de boa intenção, mas morreu, porque não podia tocar na arca. A gente não considera os princípios, aí depois não sabe o que Satanás está com acesso. Considera os princípios. Vale a pena considerar os princípios. Deus gastou um manual para dizer como a gente deve proceder. E aí o que tem? Tem garantia, querido. Se não der certo, é com ele que você resolve. Mas segue os princípios. E eu quero dizer para você o que que ele quer. Lembra que tudo isso que eu estou fazendo é preparar você para você andar em perdão. Não parece não, né? Mas eu estou preparando o caminho, eu estou fundamentando para você andar em perdão. Porque se você não sabe como Satanás age, você vai perdoar hoje, amanhã vai cair de novo. Porque aqui no culto é facinho. Eu peço para cantar uma família... assim, bem ajustada. Aí você sai do lugar, abraça o irmão, chora. Chega lá na segunda-feira, o irmão pisa no calo de novo, você cai de novo. Então eu não vou ficar com a parte bonita hoje, tá? Vou fazer o serviço sujo. Eu quero dizer pra você como é que o diabo age. Por quê? Eu não quero você só hoje feliz. Eu quero que você saia daqui e que a palavra permaneça no teu coração amanhã. E você vai me testemunhar, pastor, bem que o senhor falou. É bem assim a frase como é. Bem que o senhor falou. Porque... essa semana, meu cunhado foi lá em casa. Geralmente tem os protagonistas, né? Geralmente cunhado, sogra, primo. Sem os protagonistas, a gente já conhece, né? Porque são familiares que você não escolheu, né? Então é mais difícil você lidar. Porque da sua família é sangue. Sangue envolve um monte de coisa. Mas aí você tem a família que não escolheu. Você escolheu a mulher e veio o pacote junto, e faz parte. Você casou com o pacote, é isso mesmo. Tá? Chora, mas vai, porque é assim mesmo. Casou com o pacote, não dá para separar a mulher da família, o marido da família, não dá. Tá? Essa que você hoje está reclamando foi a que te deu ele. Tá bom? Só para lembrar, porque às vezes ele fala da sogra como... não, foi ela que deu a criatura aí que você tá. Se não fosse por ela, você não tinha, tá bom? Educou, preparou para você com acertos e erros, mas foi ela. Então seja grata. E tá tudo bem, amém? É assim que funciona mesmo, porque é honrar pai e mãe. Quer que o marido morra? Manda ele desonrar a mãe. Que aí morre rápido. né? Porque desonrou, quer viver muito, tem que honrar pai e mãe. Tu ensina o marido a desonrar, vai morrer rápido, ficar viúva, pronto, né? Vai ficar sem sogra, sem marido. Porque não tem, tem que honrar, não tem jeito. É princípio, querido, é princípio, princípio tem que seguir. Não tem o que fazer, amém? Me ama, mas tem que seguir. Não tem como negociar. Então, quando a gente está aqui, o que, que ele quer? Ele quer que você caia. 2 Coríntios 2. A quem, versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa que vós o fiz na presença de Cristo. Para que eu perdoei? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Noema, o propósito vil, aquilo que pensa, pensamento mental. Ele tem desígnios para a gente. A gente não pode ignorar isso. Mas o que, que eu faço? Eu perdoo para não perder, para que ele não tenha acesso. Não interessa se o outro merece não, querido. Amém? Desculpa a falta de poesia, mas não interessa o outro. Não é sobre o outro agora, é sobre você. Perdoa para que Satanás não tenha acesso. Aí se você for ver se o outro merece ou não, sabe o que, que acontece quando você faz perdoar porque merece? Você vai pedir perdão e no dia seguinte a pessoa vai fazer de novo. Porque o perdão não foi legítimo. Você não perdoa porque merece, você perdoa porque tem que perdoar. Para que Satanás não tenha acesso à sua vida. Então a gente se garante, a gente se protege, guarda a nossa vida e a nossa família. Lucas 17 diz que é inevitável, 17:1, que venham escândalos. Escândalos são ofensas. Escandalosa. Ela vai falar sobre ofensa, mas essa palavra significa também uma vara com um anzol na ponta, que é uma armadilha. As ofensas são armadilhas para pegar você. Sempre vai ter. Não, pastor, nunca ofendi ninguém. Impossível. Impossível, querido. Porque se você fez o bem, você ofendeu alguém. Sabe por quê? O meu bem é um, o seu bem é outro, no sentido do que me agrada. Então, quando você faz uma coisa crente que está me agradando, você pode estar me ofendendo. Eu sou agitado. Eu sou bem agitado. Trabalhando, fazendo as coisas, eu sou agitado. E se alguém fica do meu lado muito calmo, dá problema. Porque eu me sinto trincado, entendeu? E normalmente uma pessoa que é calma, o que ela acha bom? Calma, harmonia. Tem temperamentos que tudo que importa é harmonia. Tem temperamentos como o meu que tudo que importa é resolver. Eu não estou muito preocupado. Veja bem, isso não é doutrina, é temperamento, tá? Estou me expondo para vocês, não é para ninguém imitar, não. Eu não estou muito preocupado se vai ser tudo tranquilo. Eu só preciso que seja resolvido. É a minha mentalidade. A minha esposa, ela não quer saber se vai ser resolvida. Ela quer saber que fique tudo bem, que todo mundo esteja bem. Temperamento. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa conciliar. Porque às vezes não vai dar para estar tudo bem sem resolver. E às vezes não vai dar para ser resolvido atropelando todo mundo. Então a gente concilia. Mas pode ser que você tente trazer para mim uma solução e eu queria paz. E pode ser que você venha trazer para mim uma tranquilidade que eu queria resolver. Eu sou do serviço. Como é que eu vou dizer para você que eu amo você? Eu vou trabalhar para você. Eu sou do serviço. Eu quero que resolver para você. E quando você traz para mim só uma palavra, não me atinge. Porque se você não fez e disse que me ama, então cada um tem uma fala, cada um tem um jeito. Então alguma hora você fez uma coisa boa e ofendeu alguém. A gente vai ofender pessoas o tempo todo. Agora elas não podem virar armadilha, prender a gente. Às vezes a pessoa está dando o melhor dela. Nossos pais, querido, deram o melhor que eles tinham. Se eu olhar para o meu pai, ele era rude, muito rude, grosso. Precisa entender. Ela pode nos ofender, mas isso não pode virar uma raiz de amargura. A gente precisa se guardar. A gente vai evitar isso se mantendo num lugar de descanso, descanso mental, descanso no coração, fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer, não negligenciando a presença dele e considerando a palavra dele. Amém? A gente poderia falar mais sobre isso, mas eu quero concluir aqui. Porque você aprendeu o que não fazer, então não preciso agora falar o que fazer. Mas se você não fizer essas coisas que eu falei, se você estiver no lugar certo, fazendo o que Deus mandou, se você estiver guardando seu coração, se você estiver se exercitando espiritualmente. Como é que eu me exercito espiritualmente? Querido, a academia de Deus é a igreja. Pensa no lugar para tu exercer fruto do Espírito. Igreja. Igreja, querido. A gente não fez seleção. Você não trouxe currículo. Alguém aqui entregou currículo? Alguém fez curso preparatório? Alguém fez prova para entrar? Não, querido. Entrou de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo. E a gente convive junto com, pela glória de Deus. É um lugar que exercita. Quer ficar forte espiritualmente? Festa das Nações, sucesso. Vai trabalhar com gente que você não conhece, do jeito que ela não conhece, um monte de coisa que tem que fazer, e tem que estar todo mundo rindo para receber o visitante, e tá tudo bem. E quem não vai? Não cresce. Não cresce, querido. Estou aqui há 12 anos, eu sei quem cresceu e quem está no mesmo lugar. Por quê? Porque não me meto para não me aborrecer. Pronto, vai ficar no mesmo lugar para o resto da vida. A gente entra, se aborrece, conserta, pede perdão, volta, chora junto, ri junto, passa. Tem pessoas aqui hoje, melhores amigos, que quando chegaram aqui se arranhavam. Porque a gente cresce como? Se exercitando. Então você está na academia da fé. Olha que sucesso. Vem para cá para ficar forte. Porque se você diz Cristo em casa, você está fraco. Amém? Então a gente vai começar esse mês com essa palavra. A gente vai falar sobre guardar a nossa família, proteger a nossa família. Muitas dicas para a nossa família. Mas hoje eu estou dando a vacina de imunidade para você. Como Deus, como o diabo age, não vai mudar. Não vai mudar. Ou ele vai dizer que tem, ou ele vai dizer não é bem assim, ou ele vai dizer tem compaixão de você. Se és filho, se tem aliança, cadê essa igreja? Cadê esse pastor nessa hora? É a mesma coisa sempre. Ou você vai ter compaixão de você, ou você vai estar questionando a ordem de Deus, ou você vai estar sendo incentivado a quebrar um princípio. Se você abrir essas brechas, ele consegue lançar o dardo. E se o dardo entrar e virar uma raiz de amargura, você é presa fácil. Mas diga comigo, eu vim aqui de manhã para tomar uma vacina. E eu não vou aceitar que essa doença entre na minha vida nem na minha família. Amém?
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.